Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Você tem que entender ela dentro do contexto bíblico. Significa apenas que no Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava no homem, ok? Ele visitava. Por isso, no Velho Testamento, nós temos visitações. Mas no Novo Testamento, nós temos habitação. Quantos estão compreendendo isso? São duas coisas muito distintas, certo? Então, preste atenção. Essas visitações do Velho Testamento não eram sobre todos os judeus. Era apenas sobre alguns, assim mesmo. Sacerdotes, reis e profetas. Nem eram todos. Alguns que Deus tinha um propósito, tinha separado, sobre eles vinha o Espírito Santo, só sobre eles, certo? E assim mesmo não era habitação permanente, porque a Bíblia diz, por exemplo, que Saul, ele foi cheio do Espírito Santo, mas depois o Espírito Santo saiu e demônios vieram. Então, significa que no Velho Testamento não havia habitação permanente, havia apenas visitação de Deus. Agora, nós não estamos mais no Velho Testamento. A velha aliança passou. E hoje, o centro do Evangelho, isso é importante você entender, o centro do Evangelho, eu sei que você fala, pastor, o centro do Evangelho não é Cristo? Sim, é claro que é Cristo, mas Cristo aonde? Entende? Isso é muito importante você lembrar sempre, pregar sempre, meditar sempre. O centro do Evangelho é Cristo. Qual Cristo? Cristo que se fez homem. Se fez homem lá em Belém da Judéia. É o Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados como Cordeiro de Deus. Qual que é o centro do Evangelho? É o Cristo que nasceu, morreu e também ressuscitou ao terceiro dia. É o Cristo que depois foi assunto aos céus e então nos enviou o Espírito, que também é o próprio Cristo. E agora Cristo habita em nós. Então, qual que é o centro do Evangelho? É Cristo, mas onde está Cristo agora? Cristo está dentro do espírito do crente nascido de novo. Não, diga amém para valer, porque é porque essas coisas a gente repete muito, e à medida em que repete, vai ficando comum. Parece que é comum, mas esse é o centro de tudo que nós pregamos. Esse é o centro do cristianismo. O centro do cristianismo não é que Jesus veio te ensinar um caminho. Muita gente fala, eu vi na televisão outro dia alguém falando isso. Não, Cristo nos ensinou o caminho. Cristo não ensinou caminho. Que história é essa de Cristo ensinar caminho? Isso é coisa da religião morta, vazia. Cristo não ensinou caminho. Cristo quer dizer que Ele é o caminho. Totalmente diferente de ensinar o caminho. Ele é Ele próprio o caminho. Todas as religiões, elas falam de fazer o bem, falam de fazer algo para Deus. O cristianismo é totalmente diferente. O próprio Deus vem habitar em nós para cumprir a sua vontade em nós. Para fazer sua perfeita vontade. Amém? Bom, acho que eu já respondi, né? Pastor, o que o senhor achou da repercussão da parada gay? O que eu achei, o que eu acho de qualquer coisa do diabo. O que é do diabo, não, na minha opinião, nem merece muito valorizar excessivamente. Entende? São pessoas que não conhecem a Deus. São blasfemos. São inimigos da cruz de Cristo, são inimigos de Deus. As nações, diz a Bíblia, se enfurecem, porque são inimigas de Deus. Então eu não fico pensando que os gays são mais inimigos do que outros. Às vezes aquele professor universitário, que jamais fez uma manifestação daquele tipo, que tem uma aparência às vezes bem digna, ele é bem mais demoníaco, porque ele está discipulando pessoas contra Deus e usando supostamente argumentos intelectuais, e usando de títulos acadêmicos. Eu tenho estado muito mais revoltado com o que tem acontecido dentro das universidades do que com o que tem acontecido em paradas gay. Sabe por quê? Porque a parada gay, o cidadão comum assiste aquilo, ele fica enojado. Eu não tenho que me preocupar, nem você deveria se preocupar muito, porque eles estão apenas se expondo. E quanto mais expõe, mais as pessoas ficam assustadas com aquilo. Então, quem que simpatizou com aquilo? Quem que achou aquilo bacana? Ninguém. Então, não havia necessidade de ter repercussão nenhuma. Qual a sua opinião da postura do Marco Feliciano ao criticar e falar abertamente? Eu acho que ele é um cidadão, tem todo o direito de falar o que quiser falar. Ele tem uma opinião, ele foi contra. É só isso que eu tenho para dizer. Cada um tem direito de ter a sua opinião. Tem um irmão com a dúvida sobre o percentual de descontos na livraria. Gostaria que todos os livros tivessem 30% de desconto. Eu também, até mais. Então está feito aí o apelo. Pastor, meu marido é um líder de célula e tem um caso, confesso, com outra mulher. Não da videira. Ele é líder de célula na videira e tem um caso com outra mulher? Já conversamos, já pedi para ele procurar ajuda. Ajuda? Que tipo de ajuda? Alguém para falar para ele, para com isso? Estou falando agora, para com isso. Mas ele não quer. O que você faz? Você tem que me dizer qual é o nome dele, em primeiro lugar. Me procurar depois da reunião. Isso é inadmissível, não é? Nós não podemos ter alguém que chama segundo o nome de Cristo e é adúltero. Porque o Espírito que habita nele já falou para ele que isso é pecado. Se não falou, é porque o Espírito não está nele. Então ele não nasceu de novo. Então não podemos ter alguém que não nasceu de novo liderando uma célula. Isso é demoníaco. Pastor, em um casamento onde um dos cônjuges sofre opressão, a outra parte automaticamente também sofre? Olha, a Bíblia diz que se você, mulher, é casada com um marido incrédulo, o marido incrédulo é santificado por causa do convívio com a esposa que é santa, certo? Então preste atenção, o seu marido é incrédulo, talvez você está dizendo que ele está oprimido, mas quando ele chega em casa, a sua presença libera ele da opressão. Entende por quê? Porque é sempre assim, você tem Jesus que é santo e tem o leproso. A lei dizia para não tocar no leproso, porque se tocar no leproso, pega lepra. No entanto, Jesus que é santo, tocou no leproso. E ao invés da lepra passar para ele, foi a saúde e a cura que passou para o leproso. Então você tem que crer que maior é aquele que está em você. É muito maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está eventualmente no seu cônjuge que ainda não se converteu. Entendeu? De maneira que você tem autoridade para comandar e somente a sua presença tem poder também para mudar o ambiente onde você está. Você não precisa ficar assustado, com medo. É porque nossa tendência é sempre achar que nós estamos em desvantagem, não é? Então, eu me lembro, anos atrás tinha uma doutrina muito pregada aqui em Goiânia, que era do espírito de transferência. Alguém lembra disso? Muitos se lembram. E aí, eu me lembro nessa época, alguém chegou em mim e falou: pastor, onde é que você corta o cabelo? Eu falei: onde eu corto o cabelo? Eu falei: onde tem promoção. E aí ele falou: mas você corta o seu cabelo em qualquer lugar? E se uma pessoa possessa colocar a mão na sua cabeça? Eu falei: vai ser liberto na mesma hora. Cada fiozinho de cabelo que ainda tem, que é pouco, vai cair no salão dele e vai virar um fogo naquele lugar. Sim, porque ele acreditava que ele é que recebe do cabeleireiro. Eu falei: sorte do cabeleireiro que eu estou entrando hoje na loja dele, porque hoje ele vai pegar em mim e vai sentir bem. Falava: estou sentindo bem. Depois de cortar seu cabelo, estou sentindo tão bem. Por que está sentindo bem? Porque maior é aquele que está em mim do que o que está nele. O que está nele tem que sair. Aí eu me lembro de uma irmãzinha que se converteu nessa época entre nós, num dos nossos encontros, e um irmão... Parece que eu estou ouvindo o eco. Está sibilando também. Alguém da mesa de som está me ouvindo? Cutuca no rapaz da mesa de som aí. Porque se a mesa do som não está me ouvindo, quem estará? Sim, porque ele é o único que é pago para me ouvir aqui. Os outros querem ouvir de graça. Se quem é pago não ouve, eu estou perdido. Olha para cá. Essa irmãzinha converteu no encontro. E aí ela trabalhava na casa de uma mulher que supostamente era mãe de santo, feiticeira, aquela coisa toda, né? E ela veio me procurar: pastor, o que, que eu faço agora? Como é que eu vou fazer agora? Vou trabalhar lá. E a irmãzinha do lado falou: pois é, pastor, eu falei para ela que ela tem que sair de lá. Eu falei: como assim? Agora é que você tem que ficar lá. Aí a irmã do lado já ficou sem graça e a outra ficou sem entender. Eu falei: porque agora é que ela vai ouvir de Deus. Se ela tem uma opressão, ela precisa ser liberta. Não precisa ser isolada, não vou andar bem perto porque ela tem demônio. Não, é porque ela tem demônio que eu vou lá, porque esse demônio vai sair em nome de Jesus. Eu falei para ela: agora você vai chegar lá no seu trabalho, você vai dar um abraço nela. Quando você for arrumar a cama no quarto dela, ora no travesseiro, fala: Jesus, quando ela pôr a cabeça aqui, que ela tenha visão do céu. Quando você for lavar a talher, lava a colher e fala: quando ela enfiar na boca, vai entrar unção na boca dela hoje. Aí você fala: pastor, mas parece uma coisa de conspiração espiritual. Eu falei: só pode ser, nós estamos aqui para isso. Mas é espiritual, não é natural. Ok? Então, você não deve se afastar das pessoas porque as pessoas não conhecem a Deus, porque são oprimidas, ou porque são homossexuais, alguma coisa assim. Entende? Se ele falar que é irmão, você corre dele. Porque a Bíblia diz: alguém que se diz irmão for essas coisas, você nem anda perto dele. Mas aquele que não é irmão, você tem que estar perto para você pregar, para você testemunhar, para você demonstrar o amor de Deus por ele. Essa coisa de gueto, de se isolar com medo de um contágio espiritual, isso é mente religiosa. Entende? Abandona essa mente religiosa. Seja espiritual. E lembra sempre: o Senhor está com você. Os anjos de Deus estão com você. O Espírito Santo está sobre você. Maior, muito maior é o que está em você. Então você vai abençoar. Vai passar para eles, mas não vai receber nada deles na sua vida em nome de Jesus. Está sibilando. Sabe o que é sibilar? Isso é sibilar. Próprio das cobras. Como eu não sou, eu não gosto de sibilar. Bom, eu não vou ler, mas eu vou resumir. Tem um irmão pedindo para a gente cantar mais hinos, porque ele tem 59 anos e já cantou muito desde os 7 anos, aleluia. Eu desde os 12. Ok, vamos cantar mais hinos. Eu gosto de hinos. Eu sei que muitos irmãos aqui nem conhecem, nem sabem de que se trata, porque você não teve essa cultura evangélica, mas você vai aprender. Pastor Aloysio, gostaria de saber: a Igreja Videira obedece os 10 mandamentos? Olha para cá. A Igreja Videira vai obedecer os 10 mandamentos, mas não porque são os 10 mandamentos, mas simplesmente porque quem anda no Espírito vai andar de acordo com os 10 mandamentos. Então, Jesus disse que ele nos deu um novo mandamento. Qual que é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos como ele nos. O velho mandamento é amar o próximo como a si, que é um dos 10. Mas Jesus disse: eu vou te dar um novo. O novo mandamento é: ame uns aos outros do jeito que eu amei. Muito bem, Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor. Então, nós, a lei já passou para nós. Não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo dos 10 mandamentos. Isso significa que nós quebramos os 10 mandamentos? Não, significa que nós vamos muito além dele. Muito além dele. Quem ama não mata. Quem ama não rouba. Quem ama não diz falso testemunho. Quem ama não adultera. Entende? Agora preste atenção. Quem ama vai além. Quem ama, além de não matar, também não xinga o seu irmão. Entende? Quem ama, além de não adulterar, não olha para a mulher com intenção impura. Entendeu? Então, quem ama, cumpre a lei e ainda vai além. Vamos terminar de ler a pergunta. Pastor, um dos 10 mandamentos é que nós temos que guardar o sábado. Como que fica isso hoje? A Bíblia diz que não podemos mudar nenhuma vírgula da palavra de Deus. É por isso que a gente vai estudar Hebreus aqui, se Deus quiser, a partir de agosto. Para você entender que a lei é eterna. Está me entendendo? A palavra de Deus é eterna. Mas nós já morremos para a lei. Você era casado com a lei. Isso é Romanos capítulo 7. Você pode ler depois. Todos nós éramos casados com a lei. A lei era um marido duro, marido sistemático, um marido meticuloso, impossível de conviver, porque ele era perfeito. E você era infeliz. O que fazer? Não tem divórcio. Você não pode divorciar da lei. Não existe divórcio no Novo Testamento. Qual que é a única maneira? Ou o seu marido morre, ou morre você. Só que você veio a descobrir depois que a lei do Senhor é eterna. Então ela não passa. O que Deus fez então? Matou você. Ah, pastor, mas eu morri? Quando é que você morreu? Você morreu quando Cristo morreu. No dia em que Cristo morreu, você foi também morto com Ele. E no dia em que Ele ressuscitou, você recebeu nova vida com Ele. Porque você foi enxertado nele. E aí, porque você morreu, o casamento agora acabou. Porque casamento é só até que a morte os separe. Uma vez que você morreu para a lei, se separou da lei. E agora você tem um novo marido. E o seu novo marido é Cristo. Está me ouvindo? Então nós não estamos mais debaixo da lei do Velho Testamento. Isso não significa que nós estamos sem lei. Que a nossa lei agora é a lei do Espírito. É a lei de Cristo. Está certo? Então nós não estamos sem lei. Não vivemos sem lei. Mas não é mais a lei do Velho Testamento. Pastor, mas e o sábado especificamente? Bom, muito bem. A Bíblia fala que tinha três coisas para um judeu muito sérias. Vamos dizer assim, eram mais sagradas do que todas as outras. A primeira era o sábado. A segunda era a lei da dieta. E a terceira era a circuncisão. Essas três coisas da lei eram centro da religião judaica. Eu combinei com ele, na hora que tivesse ruim a pregação, para ele fazer alguma coisa. Mas agora até que estava bom. Olha para cá. Então essas três coisas eram centro da religião judaica. E você vê que são essas três coisas que o Novo Testamento detona, vamos dizer assim. Primeiro foi Jesus. Jesus, ele chega e já detona o sábado. Entendeu? Porque a acusação contra ele é que ele quebrava o sábado. Mas quebrava o sábado como? Curando o enfermo. Eles diziam, você não pode curar um enfermo dia de sábado. Ele falava, se você tem uma mula e a sua mula cai num buraco, você não tira ela lá no dia do sábado? Por que eu não posso curar esse enfermo aqui, filho de Abraão? Então Jesus mostrou que ele é o Senhor do sábado. Está acima do sábado. E nós servimos aquele que é o Senhor do sábado. Jesus então, ele atacou frontalmente isso. Depois veio Pedro. A Bíblia fala lá, você conhece a história, lá em Atos capítulo 9 e 10, que Pedro teve aquele êxtase, lá em Jope, no telhado, lá na laje, um pouquinho antes do almoço, lembra? Do lençol que veio do céu, com todo tipo de animal, e a voz que dizia, Pedro, mata e come. E Pedro falou, nunca, jamais comi animal impuro. E a voz dizia para ele, não consideres impuro aquilo que Deus santificou. A visão se repetiu por três vezes. Pedro entendeu a visão. A partir daquele dia, acabou a lei da dieta. Não tem mais isso. Você pode comer camarão, judeu não pode. Você pode comer bacon, pode comer carne de porco. Só ouvi um aleluia. Eu gosto muito de camarão, lagosta, acho bom demais. Terceiro fundamento da religião judaica era a circuncisão. E nós estudamos juntos aqui o livro de Gálatas. E no livro de Gálatas, Paulo faz o quê? Ele detona a circuncisão. Ele fala, se você inventar circuncidar, aproveita e corta o membro inteiro. Sim, foi Paulo que disse isso, não sou eu. Você vê o tanto que ele estava alegre com a situação. Entende? Então, Paulo diz, se você circuncidar, você decaiu da graça.
saiu da graça de Cristo, voltou para a maldição da lei. Está debaixo da lei de Moisés. Então, você vê que Paulo detonou a circuncisão, Pedro detonou a lei da dieta e Jesus acabou com o sábado. E tem irmão que não concorda com Jesus, Pedro e Paulo. Eu prefiro ficar com Jesus, Pedro e Paulo. Quantos estão comigo também? Mas tem irmão que prefere seguir outros. Você quer seguir outros? Siga. Eu vou ficar com esses. Vou ficar no Novo Testamento. Eu vou seguir a verdade do Evangelho. E vou te explicar por que agora. Vou pregar sobre isso, inclusive. Aleluia. Essa pergunta foi enviada pelo Espírito. Ok. Pegue sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 21. Hoje, a nossa indicação para o nosso clube do livro é o livro Paixão pelas Almas. É um livro antigo, é um clássico evangélico. Foi escrito por Oswald Smith, que foi um pregador canadense. Ele era pastor na cidade de Toronto. Na época dele, era a maior igreja do Canadá, chamava Igreja do Povo. Foi a igreja que sustentou mais missionários até então. Nós vamos passar eles em nome de Jesus. Eles chegaram a sustentar 400 missionários. Nós não chegamos ainda aos 100, mas podemos chegar nos 400. Quantos estão comigo nisso, em nome de Jesus? E ele, o auge do ministério dele foi ali na década de 30, 40, quando escreveu o livro também. Então eu queria recomendar que você lesse, leia com esse entendimento, que é um clássico, mas é algo que de fato nos desperta para missões. Na verdade, esse foi o grande lema, o desafio da geração dele, da igreja dele, que é fazer missões no mundo todo. Mas ele era também um grande pregador. Oswald Smith, se você não conhece, sua chance de conhecer. Esses livros do Clube do Livro sou eu que estou indicando. Alguém perguntou esses dias, eu mesmo estou indicando. São livros que, de uma maneira ou de outra, marcaram a minha vida. Estou sugerindo que você leia, que talvez pode marcar a sua vida também. Gálatas capítulo 4, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. Essa é uma palavrinha que muita gente não gosta. Muitos teólogos modernos, conservadores, detestam essa palavra alegoria. No entanto, me sinto confortável de alegorizar com você hoje, porque Paulo fez isso. Paulo alegorizou. Então, nós podemos também alegorizar. Pastor, o que é alegoria? Alegoria é uma figura de linguagem, onde personagens adquirem um significado diferente daquele original, literal, vamos dizer assim. Nós atribuímos um sentido diferente a algo que originalmente era literal. Isso é alegorizar. O que nós alegorizamos? Só o Velho Testamento. Se você encontrar alguém alegorizando o Novo Testamento, você pode ficar realmente com cautela e prudência. A alegoria é só para o Velho Testamento. E qual que é a regra básica para alegorizar? A regra básica é: você precisa enxergar Cristo no Velho Testamento. Se você consegue enxergar Cristo em qualquer texto, história, personagem do Velho Testamento, você está alegorizando e você não vai errar. Se você enxergar Cristo, você não vai errar, porque tudo no Velho Testamento apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Então, hoje, o nosso trabalho é enxergar Cristo nessas verdades. Amém? Muito bem. O texto está dizendo o seguinte: Paulo estava com um problema entre os Gálatas, nas igrejas da Galácia, porque tinha um grupo que queria voltar para a lei, voltar para o Velho Testamento, queria viver de acordo com o princípio da lei. Pastor, o que é viver de acordo com o princípio da lei? É viver de acordo com o merecimento. Todas as vezes que você vive de acordo com o merecimento, você está voltando para a lei. Porque a lei funcionava assim: se você obedecer, vai ser abençoado. Se você cumprir o mandamento, vai ser abençoado. Se não cumprir, é amaldiçoado. Essa é a lei. Portanto, só é abençoado quem merece. Então, a lei é o favor merecido. Todavia, Paulo diz, nós chegamos agora a um outro lugar. Nós chegamos agora na nova aliança. E a nova aliança não é mais baseada na lei, mas baseada na graça. E o que é a graça? A graça é o oposto da lei. É o favor não merecido. É o favor imerecido. Pastor, mas significa então que eu vou aprontar todas, eu vou desobedecer tudo e no final vou ser abençoado assim mesmo? Eu sei que você está indignado, não é? Mas eu vou te dizer, é porque a bênção na graça não depende de você. Não depende da sua obediência. Depende da obediência de Cristo. A pergunta é, Cristo obedeceu? Sim. Se ele obedeceu, então você é abençoado. Mas peraí, por que eu sou abençoado? Porque você está em Cristo. O único que é abençoado é Cristo. Cristo é o abençoado. Se você está em Cristo, você é abençoado juntamente com ele. Então, hoje não é mais baseado em mérito. Na verdade, hoje, Deus só abençoa quem reconhece que não merece. Porque quem reconhece que não merece, está fora da lei. Está fora da lei. Entende? Mas entre os Gálatas, eles queriam voltar. Paulo diz, fazendo isso, você está anulando o Evangelho. Está cancelando o Evangelho. E aí ele lança mão de uma ilustração. Ele diz, você não sabe que Abraão teve dois filhos? Um da mulher escrava e outro da livre? Paulo aqui lançou mão de uma artimanha sensacional. Eles diziam para Paulo, nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Aí Paulo falou, não duvido. Vocês realmente são filhos de Abraão. Mas o que vai fazer diferença hoje, não é quem é seu pai, e sim quem é a sua mãe. Uau, aquilo pegou os judeus realmente desprevenidos. Eles não esperavam a resposta dessa. Como assim, Paulo? Quer dizer que a mãe é que faz diferença? Paulo diz, é. Filhos de Abraão, vocês são. Mas quem é a mãe de vocês? Vamos continuar lendo. Aí Paulo diz, porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Quem é filho da escrava, nasce escravo. Se você está vivendo como escravo da lei, você não é filho da livre. A escrava era Agar, a livre era Sara. Diz mais, o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Por quê? Porque tudo que vem da lei só produz carne. Tudo que é segundo o merecimento da lei é baseado no seu esforço próprio. Mas tudo que vem de Sara é segundo a promessa. É pela graça. Deus dá quando você não pode fazer. E Ele o faz quando você nem sequer merece. Nem sequer merece. Sara não merecia. Sara nem acreditou. A Bíblia fala que no dia em que Deus falou para Abraão, ó, daqui um ano sua mulher vai dar à luz. A Bíblia fala que ela estava ouvindo atrás da porta, que coisa, né? Sara já ouvia atrás da porta. Não era bem uma porta, era uma cortina. E só que ela não aguentou, não se conteve e deu uma gargalhada. Aí o anjo abriu a cortina. É você que está aí rindo. Pois só para você saber que é verdade o que estou dizendo, o nome dele vai ser riso. Você sabe que Isaac significa riso? Porque ela riu. Ela riu porque ela não acreditou. Aí depois que o menino nasceu, cada vez que ela chamava ele, ela estava rindo. Riso, vem cá, meu filho. A vida inteira vai lembrar que ele é um riso mesmo. Presta atenção. Tudo que vem da livre é segundo a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Esta é Agar. Então, Agar simboliza a lei. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Representa o Israel lá, natural, de hoje. Mas a Jerusalém lá de cima, que somos nós, que aguardamos a nova Jerusalém, é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito, Alegra-te, ó estéril que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje algo que eu ouvi esses dias e achei que eu tinha algo a contribuir. Os irmãos sempre têm ouvido a falar da geração de Samuel, tem até uma música, né? A geração de Josué, a geração disso, a geração daquilo. Mas existe também um movimento chamado de geração de Benjamim. E eles são um movimento interessante, mas eu percebi algo além, que talvez nem eles mesmos perceberam, para realmente comprovar que nós somos essa geração de Benjamim. Como você vai explicar isso? Para você entender, primeiro temos que compreender esse princípio, que Abraão teve dois filhos, cada um deles com uma esposa diferente, cada um deles com uma mãe diferente. E Paulo diz que Agar simboliza a lei, mas Sara representa a promessa, ou seja, representa a graça, porque a promessa nunca é segundo o seu merecimento, mas segundo a graça de Deus. Agar representa a lei, o Monte Sinai, e tudo que a lei produz, diz Paulo, é escravidão. Agar, que simboliza a lei, só consegue gerar Ismael. Ismael que nasceu pela força do braço. Ismael que veio pela capacidade humana. Todos aqueles que andam segundo a lei, o máximo que eles conseguem fazer é muita obra humana, muito esforço, é tudo muito penoso para conseguir gerar algo para Deus. Só que Deus não aceita. Sara, por outro lado, simboliza o fruto espiritual, porque Isaac só veio quando nem ela nem Abraão poderiam gerá-lo. Foi inteiramente pela força e pelo poder de Deus. Então, aqueles que estão na lei geram segundo a carne, mas aqueles que andam pela graça geram mediante a fé no poder de Deus. Ismael nasceu segundo a carne, mas Isaac nasceu segundo a graça. Então você vê, a carne acompanha a lei, mas a graça sempre depende de fé. Então a grande questão hoje continua sendo a mesma: quem é a sua mãe? Porque filhos de Deus, todos são. Filhos de Deus, todos os crentes, perdão, são. Todos os crentes são. Mas alguns, como esses, estão preocupados com o sábado. Quem é a mãe? As pessoas sempre perguntam: pastor, você acha que aquele grupo ali é crente, ele é salvo? E invariavelmente eu digo: eu acho que eles são. Eles creem em Jesus. Eles creem em Jesus como Salvador. Eles foram gerados, são filhos. A questão é: quem é a mãe deles agora? Quem é a sua mãe? Sua mãe é Agar ou a sua mãe é Sara? Você é filho da graça ou você é filho da lei? Aqueles que são filhos da lei tentam cumprir a vontade de Deus no seu esforço próprio, mas o resultado é sempre fracasso. Quanto mais tentam, mais fracassam, porque eles pensam que é no braço deles que vão conseguir fazer a vontade de Deus. Mas aqueles que estão na graça vencem o pecado espontaneamente. Romanos 6,14, projeta por gentileza, diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da... Vamos ler junto esse versículo? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Digo, o pecado não tem domínio sobre mim, porque eu estou debaixo da graça. As pessoas gostam de pensar que a graça é que faz pecar, mas a graça não faz pecar, o que faz pecar é a lei. Lá em 1 Coríntios 15,56, projeta para mim, 1 Coríntios 15,56, diz que o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão é o ferrão, onde está o veneno. Então o veneno da morte é o pecado, mas a força do pecado é o quê, meus irmãos? É a graça? Não, é a lei. Portanto, a lei é que dá força para o pecado acontecer. Onde há lei, o pecado sempre manifesta. Não é que a lei é ruim. A lei é boa, a lei é santa. Mas ela não tem o poder de fazer você ser santo. Imagina que você está aqui nesse prédio. Sozinho, não tem ninguém. Só você. E tem muitas portas aqui. Mas tem uma porta que está fechada. E tem uma placa escrito: não entre. Fique longe. Confidencial. Top secret. As outras portas não tem nada escrito. Você está aqui sozinho. O que você acha que vai acontecer? Você vai dar uma espiadinha lá. Você fala, mas por quê? Por que essas portas todas estão livres e só aquela ali é que eu não posso dar uma espiadinha? E você vai querer espiar. Sabe por que você vai querer espiar? Porque a força do pecado é a lei. Quando não havia lei, você não era tentado. Quando não havia lei, você não se importava. Qualquer porta é porta. Mas uma vez que colocou a lei é a força. Só que você agora está fora da lei. Você foi liberto da lei, diz o Novo Testamento. E o pecado ganha força quando você vive de acordo com a lei, de acordo com os mandamentos da lei. Mas quando você vive de acordo com a graça, e a graça é você não fazer, você não tentar, mas deixar que o Espírito Santo faça através de você, aí você tem vitória sobre o pecado. Quantos dizem amém sobre isso? Veja, esse é um conceito extremamente importante, fundamental. Agora, lá em Gênesis diz que no dia, está lá em Gênesis 21, lá em Gênesis 21 diz que quando Sara deu à luz, no dia em que Isaac foi desmamado, provavelmente com seus 2, 3 anos de idade, era o tempo que as mulheres amamentavam naquela época, Abraão deu uma grande festa, um grande banquete. Só que Ismael zombava. Vai para diante, deixa eu ver onde é que está isso. Está em Gênesis 21. Vai baixando. Veja para mim qual versículo que fala que Ismael zombava. Ismael então zombava de Isaac. Vendo isso, Sara falou o quê para Abraão? Você manda a mulher com seu filho embora, porque ele não vai receber herança junto com meu filho. Olha o que diz. Vendo Sara, é o verso 9, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, que isso é uma coisa comum. A Bíblia fala que os filhos de Agar sempre perseguem os filhos de Sara. São todos filhos de Abraão. Todo mundo é filho. Mas os filhos de Agar perseguem os filhos de Sara. Entende? Então, quando alguém pergunta para mim se a videira guarda os 10 mandamentos, eu estou entendendo a insinuação por detrás. Ele está dizendo que, supostamente, nós somos uma igreja sem regra, sem lei. Uma igreja que pode qualquer coisa, sem santidade, sem integridade. Entende? Isso é um tipo de insinuação já perigosa. Daqui a pouco, possivelmente, começa a ficar mais descarado, mais assintoso. Teve um pastor, há uns anos atrás, ele pregou um sermão, 7 sinais de que eu sou o anticristo. Me senti tão honrado. Como que alguém consegue ficar na casa dele pensando em mim ao ponto de achar 7 sinais? Eu falei, meu Deus do céu. E o anticristo, puxa vida. Mas tudo bem. Porque os filhos de Agar sempre vão fazer isso. Mas aí, disse Abraão, Sara falou para ele, rejeita a escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o filho da promessa. Abraão sentiu uma dor muito grande, mas Deus falou para ele, faz o que sua mulher está falando. É um versículo que as irmãs gostam muito na Bíblia. Olha o que diz, verso 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Você pode anotar esse versículo, pôr lá uma plaquinha na geladeira. O que ela falar, você faz, Abraão. Olha para cá. Mas o que está acontecendo aqui é profético, é alegórico. E aí Paulo volta a isso, lá em Gálatas. Volta, continua lendo sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Olha o que diz, verso 29. Como porém outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Olha que interessante. O que nasceu segundo a carne, persegue o que nasceu segundo o Espírito. O que é gerado da carne é carne, o que é gerado do Espírito é Espírito. Aquele que anda na carne, sempre vai perseguir aquele que anda no Espírito. O que anda na carne, a mãe dele tem sido Agar. O que anda no Espírito, a mãe tem sido Sara. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Existe uma promessa de herança para nós. Há uma promessa de herança espiritual. E você às vezes fica questionando, por quê? Por que eu não consigo viver debaixo dessa herança? Por que eu não consigo desfrutar dessa herança? É porque a herança é só para os filhos da graça, não para os filhos da lei. Esquece um pouquinho agora Sara e Agar. Vou falar em termos literais para você. A herança é só para os filhos da graça. Os filhos da lei não desfrutam herança. E sabe o que mais? Deus até os separa, coloca à parte. Então aqueles que andam segundo a lei não vão desfrutar da herança. E vão sentir ainda inveja do outro que está recebendo a bênção. Pessoa que ele acha, inclusive, que nem é boa o suficiente. Que nem tem cumprido os mandamentos o suficiente como ele. Mas aquele outro é filho da graça. Ele tem recebido não porque merece. Ele tem recebido segundo a promessa de Deus pela fé. Enquanto ele, sendo filho da lei, está tentando o tempo todo merecer, mas não consegue receber coisa alguma. Então lembra disso. A herança é só para os filhos de Sara. A herança é só para os filhos da graça. Então, a herança não depende só de ser filho de Abraão. A herança depende de ser filho de Abraão e Sara. Mas alguns têm vivido como se fossem filhos de Agar. Então, de que depende o desfrute da herança? Depende de duas coisas. Primeiro, depende de você ser filho de Sara. Segunda coisa, depende de você também amadurecer. É preciso ter maturidade. Aí no capítulo 4 mesmo, volta lá para o verso 1, olha o que diz. Diz assim, antes disso, projeta para mim Hebreus 4:13. Quem é que é maduro? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. A palavra de Deus diz que somente aquele que é maduro pode entrar na posse da herança. Nós vamos ler agora mesmo Gálatas capítulo 4, verso 1, diz que enquanto o herdeiro é menor, ele vive como se fosse escravo. Por quê? Porque ele é menor. Quando você é menor, você vive debaixo da lei. É verdade ou não é? Então, eu tenho lá minha netinha. E hoje de manhã ela estava lá na minha casa, dormiu lá com a gente. E aí de manhã ela vai para a cozinha, que ela quer comer. E ela começa a pegar a faca, eu digo, não pode pegar a faca. Aí ela quer abrir o forno, não pode abrir o forno. Aí daqui a pouco ela quer pegar uma panela, não pode pegar a panela. Aí daqui a pouco ela quer pegar a trempe do fogão. E aí eu dou um não mais radical ainda. Não pode pegar também no fogão. Isso é porque eu sou desamoroso? Não. Isso é porque nada daquilo ali é dela? Não, tudo é dela. Ela é herdeira de tudo. Só que ela não pode usar nada. Ou quase nada. Então enquanto ela tem 2 anos de idade, ela está debaixo de um monte de quê? Não. Não matarás. Não roubarás. Não adulterarás. Não pega na faca. Não pega no fogo. Não abre o forno. É verdade? Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que você está acostumado a pensar que a graça é coisa de novo convertido. Mas eu estou te contando que é o contrário. Quanto mais infantil na fé, mais lei você precisa. Mais lei você está sujeito. Mas quanto mais você cresce, mais você desfruta da liberdade, da graça dos filhos de Deus. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo nessa manhã?
Mas como é que eu defino maturidade? Maturidade é um negócio que precisa ser definido. E lá em Hebreus diz algo interessante. Diz assim, Hebreus capítulo 4, verso 13. Ora,
não é esse? 5:13, perdão, eu li errado. Hebreus 5:13. Olha o que diz.
Ora, todo aquele que se alimenta de leite, ele é inexperiente no quê, meus irmãos? Na palavra do quê?
Muito bem. A maneira de você saber quem é maduro ou não, é só você ver como cada um entende o que é a palavra da justiça.
O que você acha que é a palavra da justiça? Palavra da justiça para alguns é cumprir os mandamentos. Justo é aquele que é correto, não mata, não rouba, não adultera, não diz falso testemunho, entendeu? Esse para alguns é justo. E eles acreditam que essa é a palavra da justiça. É um montão de não. Não faça, não toque, não olhe, não cheira, não beba, não ouça. Quanto mais não tiver, mais justiça ele tem.
Agora, tem um outro que acredita que a palavra da justiça é Cristo Jesus. E Cristo se tornou a minha justiça da parte de Deus. Então, o que você entende por palavra da justiça vai determinar a sua maturidade.
Quem entende ainda palavra da justiça como sendo a lei de Moisés é inexperiente, é criança. Mas quem já está entendendo que a palavra da justiça é a justificação pela fé em Cristo, diz a Bíblia, está se tornando já maduro na fé.
É exatamente o oposto que alguns falam. A graça não é coisa de novo convertido. A graça é gente madura só que consegue entender. E se você está conseguindo entender, é porque você está crescendo agora em Deus.
Pastor, como é que é esse negócio da justiça? Vou falar de novo para você, porque isso é uma coisa que tem que repetir sempre. Porque você não vai entender isso naturalmente, só por revelação do Espírito.
Lá em 2 Coríntios 5:21, diz o seguinte. 2 Coríntios 5:21.
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por...
Presta atenção. Jesus foi feito pecado porque cometeu pecado?
Ele precisou de cometer pecado para ser feito pecado?
Não.
Como é que ele foi feito pecado?
Porque Deus colocou o nosso pecado? Quantos creem que isso é verdade? A segunda parte é igualmente verdadeira.
Para que nele fôssemos feitos o quê?
Você se tornou justo porque você praticou a justiça?
Jesus recebeu o pecado porque praticou pecado? E você recebeu justiça porque praticou justiça? Como é que Cristo se tornou pecado? Porque Deus colocou o nosso pecado? E como é que você se tornou justiça? Porque Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em você. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Essa é a lógica do Novo Testamento. Tudo depende de Cristo. Entende? Cristo nunca pecou. Cristo nunca pecou. Mas foi feito o pecado. E você, com todo o respeito que te devo, você nunca foi justo, mas recebeu a justiça de Cristo.
Por quê? Porque você creu. Unicamente porque creu.
Ah, pastor, isso me parece um negócio, está muito fácil.
Olha, você pode achar coisa barata, mas custou muito caro para o Filho de Deus.
Você pode achar muito simples, mas Paulo diz, ninguém entende isso se não for por revelação do Espírito.
Se o Espírito Santo não abrir os seus olhos, você não entende. Eu estou falando disso já tem 2 anos, estou falando quase que sem parar. E todo domingo, quando eu falo alguma coisa, alguém diz, pastor, hoje eu consegui entender. Hoje eu consegui entender. Sabe por quê?
Porque não é natural. Isso não existe na natureza. Isso não é desse mundo. É algo espiritual. Como é que você consegue entender que Deus colocou o seu pecado em Cristo?
Porque tem gente que fala, pastor, não consigo entender como é que eu sou justo.
Eu sempre digo, você consegue entender como é que Cristo foi feito pecado? Eu não consigo. Eu não consigo entender como é que Cristo foi feito pecado. Como que isso aconteceu?
Eu não sou capaz de entender naturalmente, mas eu creio na palavra de Deus. O meu pecado foi colocar nele. A mesma coisa acontece hoje. Eu não consigo entender como é que eu posso ser chamado de justo. O diabo me fala todo dia que eu não sou. Tem um bocado de gente que me conta todo dia que eu não sou. Mas mesmo assim Deus diz, você foi justificado pela fé. A justiça de Cristo foi colocada em você. Eu creio nas duas verdades. Cristo se fez pecado e eu me tornei justiça de Deus. Quantos estão comigo nessa verdade? Então preste atenção. Lá em Hebreus diz que aquele que é inexperiente é porque não conhece a palavra da justiça. Não é palavra da verdade, é palavra da justiça. E essa é a palavra da justiça, que você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a palavra. Se você entende ela, você está se tornando maduro na fé. E aquele que é maduro pode desfrutar da herança. Lá em Gálatas capítulo 4, verso 1. Gálatas 4, verso 1, Paulo diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, mesmo que sendo ele senhor de tudo, mas está sob tutores, babás, curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, bebês, estávamos servilmente sujeitos à lei, que Paulo chama aqui de rudimentos do mundo. O filho do bilionário não pode pilotar o seu jato. O filhinho do bilionário não pode pilotar a sua Ferrari. O filhinho do bilionário não pode tocar naquele equipamento de som de última geração. Mas será que é porque nada disso é dele? Não, tudo é dele. Ele é herdeiro de tudo. Mas enquanto ele é menor, ele não desfruta de quase nada, assim como o escravo. Por isso o chamado de Deus é: venha para a maturidade, para desfrutar da herança. E é quando nós começamos a desfrutar da herança que manifesta quem é filho de Sara e quem é filho de Agar. É quando você começa a desfrutar da herança que os filhos de Agar vão começar a perseguir os filhos de Sara. É quando começa a desfrutar a herança que se cumpre a palavra que está lá em Gálatas: os filhos da escrava não vão herdar junto com os filhos da promessa, com os filhos da graça, com os filhos de Sara. Há uma promessa reservada exclusivamente para aquele que crê na graça de Deus, sabia? Há uma herança especial para você. Tem coisas que nós desfrutamos em comum. Ismael desfrutou junto com Isaac. Mas há uma parte da herança que Ismael tem que ficar de fora. É só para aqueles que andam segundo a graça de Deus. E é nesse sentido que eu quero usar agora Benjamim como ilustração. Quem foi Benjamim? Benjamim foi o filho caçula de Jacó. Você sabe, Jacó teve... quantos filhos Jacó teve, irmãos? Jacó teve 12 filhos. 10 desses filhos nasceram de Lia, a primeira esposa, e as duas concubinas, que eram servas de Lia e de Raquel. 10, portanto, eram de Lia. E 2 somente eram filhos de Raquel: José e Benjamim. Só esses dois. O que simboliza? Lia e Raquel. O que simbolizam os 10 filhos de Lia e os 2 filhos de Raquel? Para você entender, primeiro temos que ver o significado do nome das mães. Isso é precioso. Lia significa fraqueza. Raquel significa ovelha. Cordeirinho feminino. Isso já te mostra um sinal do que cada uma significa. A Bíblia fala que a lei é impotente, é fraca para produzir em nós santidade. Por outro lado, Jesus veio e se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse sentido, Lia representa a lei. Raquel simboliza a graça. Lia e os 10 filhos de Lia são os filhos da lei. Mas os dois filhos de Raquel são os filhos da graça. Quem são os dois filhos de Raquel? José e Benjamim. Todos os comentaristas bíblicos concordam que José é um tipo, uma representação de Cristo. E eu dou aula de Velho Testamento há muitos anos. E teve uma época que eu sentei com os alunos para anotar todas as correlações que há entre José e Jesus. Vou dizer para você algumas delas. Primeiro, o nome José e Jesus tem a mesma raiz no hebraico. José, até em português são próximos. A Bíblia não menciona pecado de José. Não é que José não tenha pecado, mas a Bíblia não acha que valia a pena falar. Então, nesse sentido, ele é um tipo de Cristo. José, a Bíblia declara que ele é o amado do pai. Fala que ele foi enviado para os seus irmãos. Mas os seus irmãos o invejaram e o rejeitaram. E odiaram José por causa do seu testemunho de integridade, de santidade. Mas também os seus irmãos odiaram ele por causa da promessa, da profecia de que ele teria glória no futuro. Por isso, a Bíblia fala que José foi alvo de uma conspiração. Agora, o que é interessante é que a conspiração, ou o plano que prevaleceu contra José, foi o do seu irmão Judá. E o plano que prevaleceu contra Jesus foi o do discípulo Judas. Não sei se você sabe, mas Judas é a maneira grega de Judá. É o mesmo nome. É impressionante isso. A Bíblia fala então que ele foi vendido pelos seus irmãos, do mesmo jeito que Jesus também foi vendido por Judas. Depois, a Bíblia fala que José foi tentado, mas ele venceu a tentação, assim como Jesus. Depois se diz que ele foi condenado injustamente. José foi para a cadeia, acusado de ter atacado a patroa quando ele não tinha feito. Jesus também foi condenado injustamente por crimes que não cometeu. José foi preso no meio de dois transgressores. Jesus também foi crucificado no meio de dois ladrões. No final, nós sabemos que José foi exaltado como o mais poderoso da terra. Jesus também foi exaltado. Jesus ganhou uma noiva agora. E essa noiva não é judia, é gentia. José também se casou com uma noiva gentia. Tudo foi colocado nas mãos de José. A Bíblia fala que tudo hoje está nas mãos do Senhor Jesus. No final, José reconciliou consigo seus irmãos. No futuro, o Senhor vai reconciliar os judeus consigo também. No final, os irmãos de José o reconheceram como rei. E a Bíblia diz que no final, os judeus também vão reconhecer a Jesus como rei. Então, por tudo isso aqui que eu estou te mencionando, poderia falar ainda muito mais. José é um tipo de Cristo. Se José é um tipo de Cristo, quem é Benjamim? Benjamim é você, o irmão de Jesus. O irmão de José. Pastor, por que que isso é importante? Porque Benjamim, ele é esse símbolo da graça que José manifestou. Diz a Bíblia, não dá para eu ler tudo com você. Diz a Bíblia que houve fome na terra, como José havia predito. Então, José tinha feito todo aquele plano, já era primeiro-ministro no Egito. A Bíblia fala então que os irmãos de José foram ao Egito buscar comida. José os atendeu, eles não reconheceram José, e José falou o que para eles? Eu não vou dar nada para vocês enquanto vocês não trouxerem Benjamim, ou o irmão mais novo de vocês. Vocês têm um irmão mais novo? Tem. Então traga. José queria que Benjamim fosse levado. Projeta para mim, Gênesis capítulo 43. Gênesis, abre também a sua Bíblia. Acho que muitos irmãos estão destreinados. Gênesis 43. José então mandou levar o irmão caçula, que era Benjamim. A Bíblia fala então que quando eles trouxeram Benjamim, olha o verso 29. Gênesis 43, 29. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho da mesma mãe. Porque Raquel simboliza a graça, Lia simboliza a lei. Não é que José não amasse os outros irmãos, mas ele tinha um amor especial por Benjamim. Não é que Jesus não ame todos os outros, mas há um amor especial reservado para você que é irmão dele. Depois diz: é este o vosso irmão mais novo de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. O que que José falou para Benjamim, meus irmãos? Deus te conceda graça. Essa é a palavra que foi dita a Benjamim. Essa é a palavra que é dita para você hoje. Deus te conceda graça. É isso que nós desfrutamos hoje, de graça. Preste atenção, eles estavam vivendo um tempo de muita crise. O que nós mais ouvimos hoje é que é crise, né, pastor Arlan? Crise, pastor Arlan falou isso hoje aqui. Crise, vai piorar muito, o segundo semestre vai ter muito desemprego, o ano que vem o negócio vai piorar muito. Sabe, eu não discuto, pode ser que essas previsões estejam todas certas, mas tem algo que torna você diferente dos demais. Você é irmão caçula de José. Você é o irmão caçula de Jesus. E quando você foi trazida a Jesus, foi trazida a José, o rei, ele disse para você o quê? A graça está sobre você. A graça é com você. O favor imerecido vai estar com você. Diz a Bíblia que José então mandou servir um banquete para eles. Mas olha o que diz o verso 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. E a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. A porção de Benjamim vai ser 5 vezes maior do que a dos irmãos ajuntados. Eu não sei o que outros estão esperando, mas eu estou esperando, no meio da crise, porção 5 vezes maior da parte de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos a geração de Benjamim. Você é essa geração. Eu me sinto confortável de alegorizar, porque não foi eu que comecei, foi Paulo que começou. Paulo começou alegorizando, dizendo que Sara e Agar são a lei e a graça. Então, eu posso fazer também a mesma coisa, dizendo que Lia e Raquel representam a lei e a graça. E no caso de Raquel, é ainda mais precioso, porque Raquel é a ovelha, e ela morreu dando a luz a Benjamim. Jesus morreu dando a luz a você. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Amém, meus irmãos? Ele é o verdadeiro Cordeiro. E você tornou-se, ele gerou você, e ao mesmo tempo ele é também o seu irmão. E a promessa hoje para nós, irmãos, quero que você sinta paz no meio das dificuldades da tribulação, porque tudo vai ser de acordo com a sua fé. Eu estou te dando fundamento para você crer. Você não precisa de crer de maneira assim, no ar, né? Não, eu sou abençoado. Não, você pode crer embasado, você pode crer no meio da dificuldade. Eu tenho certeza que realmente vai vir luta por aí, mas eu tenho certeza que você é a geração de Benjamim. Se você é filho da graça, somente os filhos da graça podem desfrutar da herança. Somente aqueles que são amadurecidos podem desfrutar da herança. E só é amadurecido aquele que entende a palavra da justiça. Estão entendendo a lógica? Eu sei que hoje eu estou fazendo uma pregação que exige um pouquinho mais de raciocínio. Não saiu prontinha, só você, não. Você tem que ruminar um pouco para você entender. Há uma herança para você. Mas o nosso pai tem 2 filhos. Ou pelo menos, vamos dizer assim, 2 mães, né, para nós. Agar e Sara. Lia ou Raquel. Você pode escolher. Uma representa a lei, outra a graça. Se você é filho da graça, você se torna participante da herança. Mas se você escolhe andar de acordo com a lei, você ainda é filho da lei. E aqueles que são filhos da lei não desfrutam da herança da promessa. Apesar de serem também filhos de Abraão. Apesar de serem também filhos do mesmo pai, não desfrutam da herança, porque estão andando na lei. Tem a mãe errada. Tem a mãe errada. Mas nós vimos que para desfrutar da herança, não basta ter a mãe correta. É preciso também ter maturidade. Mas Hebreus 5,13 diz que a maturidade é para aquele que entende a palavra da justiça. Qual é a palavra da justiça? Que a sua justiça não é mais o seu comportamento e as suas obras. A sua justiça é Cristo em você. É Cristo em você. E nós estamos vendo que José é um tipo de Cristo. Raquel é a graça. José é um tipo de Cristo. E nós somos os muitos Benjamins que estão aqui. E esses Benjamins vão receber uma porção 5 vezes maior. no meio da crise, você pode levantar e declarar: eu sou Benjamim, eu vou receber a bênção, eu vou ter porção 5 vezes maior. Outros vão perder o emprego, mas eu vou ter porção 5 vezes maior. Outros vão perder clientes, mas eu vou ter porção 5 vezes maior. Outros podem estar lamentando, mas eu estou alegre, porque eu participo da herança e vou ter porção 5 vezes maior. O meu irmão é José, meu irmão é Jesus, eu sou filho da graça, e eu vou desfrutar da bênção do Senhor. Quantos estão comigo nessa manhã? Fique em pé onde você está. Vamos declarar profeticamente essa verdade hoje. Mas antes disso, pergunta para o irmão do seu lado: irmão, quem que é sua mãe? Quem que é sua mãe, filho? Sua mãe é a lei ou é a graça? É Sara ou é Agar? Eu sou filho de Sara, eu sou filho da graça. Eu sou filho do cordeiro, eu sou filho da ovelha. Eu sou filho da graça bendita do Senhor. E é porque eu estou na graça que vou desfrutar da herança. Porque eu entendo a palavra da justiça, que é viva no meu espírito. Erga sua mão para o Pai nessa hora. Abre a sua boca por um instante. Declare isso em fé. Fale agora quem você é. Fale agora da promessa de Deus sobre a sua vida. Fale do suprimento no meio da crise. No meio da dificuldade, o Senhor vai te abençoar. No meio da luta, o Senhor vai te suprir. Você não vai temer as circunstâncias, porque José governa, Jesus governa, e porque Ele governa, Ele já te deu uma porção maior. Outros vão receber, mas você vai receber 5 vezes mais. É a promessa do céu, mas é somente para os filhos da graça, só para os filhos de Raquel. Sim, Espírito de Deus, nós oramos ao Senhor hoje. Abre-nos o entendimento, dá-nos revelação, dá-nos compreensão da palavra do Senhor. Ó Deus bendito, nós te invocamos hoje. Livra-nos, Pai Santo, de sermos cegos com relação à palavra da justiça. Livra-nos, Pai, de sermos indiferentes. Dá-nos um coração incendiado, incendiado, ó Deus, pela tua palavra que é viva, que é poderosa, tem poder para transformar as nossas vidas. Aleluia. Suas duas mãos erguidas, repita comigo, feche os seus olhos, diga: eu creio que eu sou filho de Abraão, mas eu sou filho da graça, e por isso eu sou participante da promessa. Diga: eu posso desfrutar da herança, porque eu tenho crescido e amadurecido na palavra da justiça. Diga: eu posso participar da herança, porque eu sou filho da promessa. Diga: eu sou da geração de Benjamim. Diga: eu sou filho do Cordeiro. Diga: eu fui gerado por Ele. Diga: eu sou irmão de José, o que governa o mundo. Diga: eu creio que Ele já me deu uma porção 5 vezes maior. Diga: em tempos de crise, em tempos de fome, diga: eu sou guardado, eu sou suprido, porque eu sou filho da graça. Em nome do Senhor Jesus, dê um glória.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.